No Peru, ainda sonhando com o título do Campeonato Brasileiro. O Palmeiras foi a Porto Alegre e perdeu de virada para o Grêmio por 3-2. Esse era o resultado dos sonhos para o Flamengo, que poderia sair da Arena MRV campeão brasileiro. Porém, o rubro-negro ficou apenas num empate chorado contra o Atlético Mineiro em noite mágica de Everson, que fechou o gol do Galo. Com isso, o Flamengo chegou a 75 pontos, enquanto o Palmeiras estacionou nos 70. O técnico Felipe Luiz pode levar o Flamengo a ser o único time a ganhar Brasileiro e a Libertadores no mesmo ano duas vezes. E ainda pode marcar o nome na história por ter participado como jogador da jornada de 2019. Porém, ele manteve o discurso sóbrio que caracteriza suas coletivas e disse que só agora começa a pensar na final de sábado.
O pode não é o fez, né? Então eu ainda falta muito. Tô mais feliz que nunca fazendo o que eu amo. Quanto mais pressão, quanto mais as coisas são difíceis, mais eu desfruto desse trabalho. E o difícil vai ser um dia não estar vivendo esse momento que nós estamos vendo agora, que é um privilégio poder viver duas finais, entre aspas, agora que vem pela frente. E agora começamos a desfrutar desse grande momento que é a final da Libertadores.
Os gols da partida em Minas foram marcados por Bernard para o Galo aos 33 do primeiro tempo e Bruno Henrique empatando aos 46 do segundo. Agora, se na coletiva de Felipe Luiz o clima era de aparente tranquilidade, o técnico Abel Ferreira reclamou das duas penalidades que renderam a vitória do Grêmio sobre o Palmeiras. O jogo em Porto Alegre foi ao intervalo com um empate por 1-1, com gols de Facundo Torres pelo Palmeiras aos 23 minutos e Amuso aos 47. As penalidades a favor do Grêmio foram convertidas por Carlos Vinícius aos 15 do segundo tempo e por William aos 39. No lance do segundo pênalti, Giai foi expulso. O Palmeiras ainda descontou com Benedetti aos 49. Em tom ácido, Abel deu a entender que o fator arbitragem não deve afetar a final da Libertadores, mas que ele considera que sua equipe vem sendo prejudicada ao longo da temporada no Brasileirão.
Uma coisa é o futebol brasileiro, outra coisa a Libertadores. São campeonatos completamente diferentes, com gestões completamente diferentes. Depois do jogo de São Paulo, muita coisa mudou e isso é bem visível, não é? Hoje o árbitro não tem dúvidas nenhumas em marcar os dois penaltis. Muita responsabilidade nossa também, por erros que cometemos, mas a que é verdade é que depois desse penalti muita coisa mudou. Nomeadamente o árbitro dessa competição ficou pendurado não sei quantos meses. Será que os árbitros não ficaram todos com medo que a CBF os castigasse? E que a seguir o SJD ainda lhes fosse dar mais não sei quantos dias de castigo, coisa que eu nunca tinha visto em 5 anos aqui no Brasil. Mas temos a final da Libertadores e vamos fazer tudo o que nós conseguirmos para vencê-lo.
A combinação de resultados também mantém esperanças, ainda que pequenas, ao Cruzeiro. A Raposa tem um jogo a menos em relação aos dois rivais e aparece na terceira colocação com 68 pontos. Se vencer os 3 jogos, vai a 77 e fica à frente do Palmeiras, independente dos resultados do time paulista. Em relação ao Flamengo, a torcida do Cruzeiro seria para que os cariocas somem apenas 1 dos 6 pontos a serem disputados. Porém, ao rubro-negro, basta fazer o dever de casa e vencer o Ceará no Maracanã, no jogo após a final da Libertadores. Com isso, soma 78 pontos e não é mais alcançado por nenhum dos rivais. No fechar a conta e passar a régua da rodada para os dois finalistas da Libertadores, a boa notícia. Nenhuma lesão nas duas partidas desta terça-feira. Às 6 da tarde de sábado, outra história será contada na disputa não apenas do título mais importante do continente, mas da posição de primeiro brasileiro tetracampeão da Libertadores. Agência Rádio Web. Produção e reportagem, William Sopa.
Muito bem explicado a matéria da Web, e o Abel falou, o Abel tem razão, a juizada pensa numa cambada de juiz ladrão igual eles. Eu tava fazendo as contas aqui, não é porque eu sou santista, não tem nada a ver. O que roubaram do Santos nesse campeonato foi coisa absurda, minha Nossa Senhora. O que o arbitragem prejudicou o Santos, eu tava fazendo as contas. Se não é arbitragem, o Santos estava com 80 pontos. Nas minhas contas aqui, se não é arbitragem, o Santos estava hoje campeão com 80 pontos. Foram muito prejudicados a nossa equipe santista no Campeonato Brasileiro. Só que não, né? 11:22. Conforme destacamos ontem, hoje, a Copa São João, famoso jubileu, né? Virou notícia fora de campo quando recebemos aqui da Liga São Joanense de Esportes o comunicado da Comissão Disciplinar Justiça Desportiva. Na pauta, a equipe do Pé Vermelho Águas da Prata. Tá na linha comigo, Marquito?
Guga.
Ô, Guga, bom dia. Bem-vindo aqui ao Rotativo da Piratinga, viu, irmão?
Bom dia, Tony. Bom dia a todo mundo aqui. Beleza?
Opa, eu tô tudo em ordem, mas vocês estão meio com a orelha em pé aí no comunicado, no acontecido, antecedendo o julgamento de hoje à tarde. Como é que vocês estão administrando tudo isso aí, Guga?
Cara, foi um baque muito grande, né, pra gente, porque a gente não esperava isso, né? Acabou pegando, acho que todo mundo de surpresa, não só nós, Pé Vermelho, mas como todo mundo, né? Porque foi uma falta de comunicação de todos, né? Foi no meu ponto de vista, acredito que foi um erro coletivo. Entre todo mundo, né? Entre Pé Vermelho, entre Liga. Então deu uma balada muito grande na gente, mas estamos aí na luta, não desistimos ainda. Eu sei que é um erro que não pode acontecer. Do meu ponto de vista, foi um erro dos dois lados, sabe? Porque, querendo ou não, acaba prejudicando várias pessoas, né? Não só o Pé Vermelho, né? Mas um contexto muito grande, né?
Verdade, Guga. Você tem toda a razão, Guga. E foge, né, do âmbito esportivo no campo, né, Guga?
Sim.
Sem dúvida alguma, né? Diz o artigo aqui, Guga, o artigo 214 que a Liga me passou do Código Brasileiro de Justiça Desportiva, que pune a escalação de atletas ou treinadores irregulares em partidas, provas ou equivalentes. No caso de vocês aí, é atleta?
Isso, com um atleta. E a gente não estava ciente que ele estava expulso da última rodada do Campeonato Amador, se não me engano, da terceira divisão. E a Liga, toda semana, ela sempre passa, né, os dirigentes, cartões vermelhos, cartões amarelos, quem está suspenso. E passou batido, né, nessa última rodada do Campeonato Amador, para começar o jubileu. Eu sei que não sei se é obrigação da Liga ou não, mas o Ricardo, de bom coração, ele sempre fez isso, né? Mais de não sei quantos anos sempre fez isso, sempre ajudou todo mundo nesse sentido. E dessa vez passou batido para começar o campeonato de jubileu, né? E o atleta também não informou a gente que estava expulso, porque jamais a gente ia deixar ele jogar.
É.
A gente não quer prejudicar ninguém, não quer ser prejudicado, porque, querendo ou não, todo mundo sabe que não envolve só futebol, né? Envolve uma parte financeira grande, que vem crescendo muito no campeonato aqui em São João. E a gente sabe, né? O Pé Vermelho é um clube que luta dia a dia, é patrocínio por patrocínio, e acaba prejudicando tudo.
Sem dúvida. Não, e vocês, eu venho falando, é hoje, não há muito tempo, virou uma marca importante para Águas da Prata com o futsal, com o projeto social, categoria de base, culminando com o futebol amador e nos últimos campeonatos, então brigando sempre na parte de cima da tabela, investimento, patrocinadores. Conhecemos todos vocês e sabemos, né, além da paixão pelo futebol, pelo time, a organização também jamais colocaria um jogador irregular no banco para jogar. Concordo plenamente com você. E quem está ingressando aí para tentar alguma coisa é a Esportiva São Joanense, né?
Isso. É o que eu falei com o Marquito, né? Falei com todo mundo.
Uhum.
A única pessoa que não está errada nesse caso é a Esportiva. Eles, infelizmente, eles estão fazendo o que eles têm que fazer. Qualquer outra equipe, eu acho que faria igual. Entendeu? Mas é o que eu bato na tecla. Foi um conjunto de erros que acabou prejudicando tudo isso, entendeu? Que nem eu falo, dentro de campo, não teve impacto esportivo nenhum, porque o menino não entrou, não interferiu no resultado, mas assim, acaba prejudicando, né? Então, sim, de verdade, a gente tá meio assim, sem estrutura ainda, a gente não, A gente conversou com o advogado, conversou com todo mundo, viu o que, que dá para fazer. Porque eu, assim, num ponto de vista, na parte do ser humano mesmo, a gente acha que não deveria ser assim nessa desclassificação, assim. Acho que deveria ter uma punição, com certeza, uma multa, punir o atleta e também não ter comunicado a equipe. Mas não está sendo fácil, não. Mas vamos esperar o julgamento aí 4 horas da tarde hoje, ver o que dá pra gente fazer.
Certinho. Obrigado mais uma vez pela atenção e eu vou estar à tarde também lá acompanhando para trazer mais informações amanhã, viu, Guga? Obrigado aí pelos esclarecimentos importantes aqui, viu?
Obrigado, Tony, um abraço aí para todos, tamo junto.
11:28, Ventura ao vivo, exclusivo, coloca exclusivo, Ventura, coloca exclusivo a palavra do Guga representando, né, o manto do pé vermelho Águas da Prata, nessa pauta da tarde aí, 16h, na sede da Liga, da Comissão Disciplinar, em destaque. Guga falou em nome da Censura Autopeças, em nome também de Cores e Companhia e do Rei Restaurante. Recebo também aqui do Garba Marketing e do Eduardo Correia a reunião ontem, planejamento da comissão organizadora da 26ª Taça São João de Futebol Base, que vem aí. Novamente, Taça Internacional de Futebol. Cerca de 30 clubes, aproximadamente 80 equipes, hein? Categorias: sub-10, 11, 12, 13, 14, 15 e 16, de bardada as categorias, de 10 a 17 de janeiro do ano que vem, com a abertura no ginásio do SIC às 19h, expectativa de cerca de 3 mil pessoas na abertura da competição. A estrutura nossa, com 9 campos à disposição, 20 alojamentos em escolas públicas e municipais, e está oficializado a vinda, para a gente falar com a boca cheia, Taça Internacional de Futebol, do Uruguai, o CSD Vila Manuela, e do Paraguai, 29 de setembro, e a MDE Futebol. Equipes sul-americanas, clubes tradicionais, né, elevando ainda mais o nível da competição. E eu tenho a fala aí através do Eduardo Correia, competente profissional da nossa imprensa, do Henrique Rosa, da Rick Eventos, dando um salve aqui no Rotativa. Manda lá, Ventura.
A grandiosidade do evento exige realmente um esforço coletivo, né? E o evento só acontece porque nós temos uma equipe e um suporte espetacular através do Departamento de Esporte de São João da Boa Vista, pela Prefeitura Municipal de São João da Boa Vista, que sempre foram grandes parceiros, né, para a realização, para que esse evento continuasse aqui em São João da Boa Vista. A reunião foi excelente, vários assuntos, né, estruturais foram conversados, analisados, para poder oferecer um produto final com excelência, não só para os dirigentes, participantes e atletas, mas para que a cidade também possa ter a alegria de participar, conviver de dias festivos e comemorativos em relação aí à 26ª edição da Taça São João de Futebol do Interior Paulista.
E a gente já pode adiantar alguma coisa de novidade? A gente sabe que tem a categoria sub-10 agora também, né? Mas é uma taça que todos os anos ela vai se transformando e mostrando a força do futebol de base.
Eu acho que é importante que fique bem claro, né? A taça nessa jornada de 26 anos, né? Ela é uma das poucas empresas, equipes, eventos que ao longo dessa história acontece de forma simultânea numa única cidade. Ou seja, São João da Boa Vista tem um evento talvez único no Brasil que está sendo realizado de forma consecutiva numa mesma cidade, que é a Taça São João, que chega à sua 26ª edição. Outro detalhe importante desse evento também é a presença de clubes de diversos estados brasileiros, tá? E esse ano nós teremos a presença, além de equipes brasileiras, teremos equipes do Paraguai e também do Uruguai. E o evento também é conhecido por trazer para cá um verdadeiro time de observadores técnicos representando grandes clubes do futebol brasileiro em busca de novos talentos.
Boa! Valeu, Correia, parceirão, irmão de jornadas esportivas, com a fala do responsável Ventura Henrique Rosa, da RIC Eventos, contagem regressiva já para o ano, já está aí o ano que vem, o Natal está bem próximo, um mês, mas essa taça não tem como começar janeiro em São João, já há tanto tempo, sem a taça internacional de futebol. Bom dia, Tony Marques. Ei, palmeirense, Albinho Ferran. Albinho, ô louco, irmão. Cadê o Erasmo, Ventura? Manda o Erasmo pro Binho aí. Ô, Binho. O Binho mandou uma foto. Que Ventura? A foto é...
Aí, Tony Marques!
Oh.
Aonde que eu tô aqui, ó? Olha, Marques! Não pode desistir nunca!
Nunca!
Aqui é Palmeiras!
Não! Boa, Erasmo. Desistir jamais, irmão. É sábado, 18 horas. Não vai sobrar um prego na parede. A foto que o Bim mandou aqui, Ventura, é lá da Arena São Francisco, lá do Homem da Soja. Ô, Bim, você tá brincando comigo, né? Eu de férias, esperando um convite, né, pra dar um passeio, uma pescaria e tal. E você me manda essa foto, irmão. Grande abraço pra todo mundo aí, viu? Bom almoço pra vocês, bom trabalho. E como diz o Erasmo, Binho, não pode desistir nunca, tem que acreditar que sábado vai dar Verdão na Libertadores, direto de Lima, no Peru, contra o Mengão Malvadão. 11h34, e segunda-feira, Binho, todos nós na Esportiva, 7h30 da noite, agradecer o convite aqui do diretor de cultura da Esportiva, professor Pascoal, presidente Doval. Alô, Doval, segunda-feira, o Elinho, meu Deus do céu, foi embora antes do combinado, mas deixou um legado dentro e fora de campo para todos nós, hein? Muito importante. E na segunda, então, terá o seu nome eternizado em um dos campos de futebol da Sociedade Esportiva São Joanense. O Abel tá aí, Ventura? Ô, Bim, você que é viúva do Abel, tem um monte de viúva do Abel aí, Ventura. Põe aí, se começar a chorar, reclamar, vamos cortar, manda aí.
Além do jogo, da estratégia que você pensou, por que você deixou 11 jogadores em São Paulo já é pensando...
É verdade, leva reserva aí, bem
da feito. Libertadores, são esses os 11 que você inicia no sábado?
Eu não sei, estás-me a fazer a pergunta da Libertadores ou do jogo sobre hoje?
Já, já apelou, já.
Olha, acho que fizemos uma belíssima primeira parte, acho que entramos muito bem no jogo, a criar muito com o nosso adversário, pena no último terço as decisões e as finalizações não terem levado outro acerto. Acho que foi extremamente injusta a forma como saímos para o intervalo com um golo sofrido de um arremesso de linha lateral, não me lembro de nada que o adversário tenha criado na primeira parte. Acho que fizemos um belíssimo primeira parte, pena o resultado tão escasso. Depois na segunda parte, mesmo com esta dureza de ter recebido um golo no último minuto da primeira parte, acho que o jogo aí se equilibrou.
Tá engasgando, tá querendo fugir da pergunta do Real. Eu tinha que estar lá, nossa senhora, eu tinha que estar lá nessa entrevista coletiva, eu, o Miguelzão e o Zé Carlão, nós três ia estar lá, eu ia pôr esse Abel na parede, cara. Onde já se viu poupar jogador de bola? Cansado tá nós, rapaz, o cara que trabalha na roça, na olaria, esses estão cansados, jogador de futebol 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões por mês. O jogo foi ontem, o próximo jogo é sábado. Ah, vocês estão brincando comigo, mano. Fica dando corda pra essa cambada. Aí vocês veem o que acontece, né? Não, tá errado. Tá errado. Você pensou se eu chegasse aqui e falar: ah, não vou trabalhar hoje, não, vou trabalhar só sábado que vem. Você tá louco, rapaz. Eu não dou conta, não. Eu não dou conta, né, do que eles, né, babam pra essa jogadorzada. Deixa eu passar aqui uma utilidade pública aqui em nome da emissora, do Rotativa, para toda a família Moreto lá do sítio Brejão, ali da região do Macuco, que ontem perderam a dona Lucy Sardelli Moreto. Força em Deus aí a toda a família, viu, que nos acompanha diariamente aqui na programação Rotativa Piratininga. Tony Mac, faz tempo que você não fala do Corinthians. Ó, Corinthians, tá devendo marmita, tá devendo açougue, na floricultura, tá devendo estádio, esperando o Barba pagar, mas não pagou até agora. A vaquinha já parou, a vaquinha já parar de fazer, porque não virou nada. E ontem o presidente pediu a palavra. Tem o presidente do Corinthians aí, meu Deus, o senhor Osmar. O que perguntaram pra ele? Deixa eu ver, Ventura.
Presidente, não tem como não falar desse assunto. Como que está a questão do transfer ban do Corinthians?
Ah, é. Adivo.
Transfer ban, nós temos trabalhado aí o dioturnamente pra gente resolver os problemas de pagamentos dos processos que nós temos aí pela frente. Tem alguns, os outros que nós estamos tratando também, que é o caso do Rojas, que nós estamos também já negociando, e também a questão do transfer ban, que nós queremos resolver até dezembro.
Presidente, ainda falando sobre as questões fora Copinha, ontem teve reunião de reforma do estatuto, o senhor esteve presente, que você pode falar também sobre as decisões que, querendo ou não, impactam diretamente em você por ter eleição já no próximo ano.
Aconteceu a reunião e o conselho entendeu que deveria não votar nenhuma pauta naquele momento, para discutir intensamente as pautas que foram colocadas lá. Eu vejo que tem que ser resolvido o mais rápido possível, da forma mais rápida possível, e o presidente do Corinthians continua trabalhando independente do estatuto. Nós temos que trabalhar, nós temos que reestruturar a parte administrativa, a parte financeira, e estamos fazendo isso de forma intensa.
Presidente, como que o Corinthians...
Não vai
para... Eu lamento, mais triste até porque o Corinthians está caindo aos pedaços,
tá,
eu assisto o jogo do Corinthians, eu tenho vontade de deitar no sofá e não levantar.
Messias, Lula.
Tempo de vergonha, o time não está jogando.
O Messias está enjaulado, hein? Perguntaram pra mim ontem, ô Tony Marques, aí prenderam o Messias, falei, o quê? Tinha que estar na mesma jaula, o Messias, o Lula, o Collor, o Sarney, aqui de São João tem uns também, mas não posso falar, tinha que estar na mesma penitenciária, na minha humilde opinião. Deixa eu dar um bom dia aqui pro Elinho, viu, capitão, eu lembrei do Elinho Fonseca, já empossado. Ô Elinho, tá empossado? Que dia, que hora? Pro Tony Marques marcar presença. Elinho, diretor de cultura, voltando a dirigir a cultura. Eu já sabia, faz 3 meses que eu já sabia que o Elinho iria assumir o cargo de diretor de cultura da Prefeitura de São João. Ele nos acompanha todos os dias também, todos os dias. Tá ligado lá, faz parte da história, o pai, Hélio. Nossa, que audiência monstra, né, Elinho? Eu já sabia, fazia uns 3 meses já que o Elinho ia pegar o bastão da cultura. Biajone tá chegando, tem uma escola aí, mas não é em São João, não, mas 6 crianças, Ventura, tomam remédio para pressão achando que era bala. Olha que absurdo, rapaz. Biajone traz estas e outras depois do intervalo. Até já.
E aí, Tony Marques, beleza? Onde que eu tô aqui, avaliando o parque, ó? Mais uma semifinal de Libertadores. Valeu,
Tony! Tony Marques. Estamos apresentando Rotativa no Ar, o Jornal da Piratininga.
Quer entrar na facu sem sair de casa? No vestibular online da Unifeob, você escolhe o dia, a hora e o lugar da sua prova. Fez? Passou? O resultado sai na hora. Agende agora em vestibular.unifeob.edu.br. Unifeob, seu futuro em suas mãos.
Pneu Center, linha completa de rodas, amortecedores, pneus, além de suspensão, escapamentos, troca de óleo e limpeza de bicos. Confira na Pneu Center as melhores marcas: Michelin, Firestone, Bridgestone, Pirelli e Goodyear. Além de ótimos preços em pneus importados. Pneu Center, os melhores preços e condições de pagamento, tudo para deixar o seu carro mais seguro. Os melhores profissionais do ramo, o melhor atendimento e o melhor preço. Venha para Pneu Center, 14 de de Julho 577, ao lado da Dente System. Ligue 19-3631-0782 e 3631-8057. Segurança para você e sua família, Pneu Center.
A Ótica Exótica tem mais uma grande novidade para você. Além das novas tendências para 2024 em armações e óculos de sol com a melhor qualidade, agora tem também exame de vista diferenciado e facilitado para você. Isso mesmo, você já sai da Exótica com a melhor visão e aquele visual. Exames de vista com profissional especializado e equipamentos de última geração, agora é na Exótica. Ótica, na Henrique Cabral de Vasconcelos, 1718. Consultório, no 1681, sala 3, ao lado da lotérica, no DR. WhatsApp 98952-9050. Exótica, enxergando a vida com bons olhos.
Em tempos de violência, roubos, furtos, golpes e sequestros, o que fazer? Como proteger a família e o patrimônio? Bem-vindos a Logos, alarmes e monitoração limitada, líder em sistema de proteção e segurança, soluções personalizadas para cada tipo de imóvel, residencial, comercial e industrial, afinal, são 3 décadas de experiência, equipe técnica altamente qualificada, a Logos mantém central de monitoramento própria, enquanto as outras terceirizam esse serviço. Solicite uma análise de risco sem compromisso. Ligue 3623-2827, 24 horas. Venha para Logos, alarmes e monitoração limitada. Avenida Orlando Matiello 102, Jardim Del Plata, São João da Boa Vista. Você constrói a sua vida. A Logos garante a segurança. 3623-2827, 24 horas.
O novo jornalismo da Rede Piratininga já está batendo recorde de audiência. Mais de 1 milhão de visualizações em nossas redes sociais. Acompanhe o jornalismo da Rede Piratininga pela Rádio Piratininga e pelas páginas do Facebook e Instagram Rede Piratininga. Acompanhando o jornalismo da Rede Piratininga, você fica informado de tudo o que acontece na cidade. Prestação de serviços, utilidade pública. Jornalismo Piratininga, a notícia como ela é, sem mentir e sem omitir.
Em casa, no carro ou no trabalho, Piratininga, mais vida no ar.
Estamos apresentando Rotativa no ar, o Jornal da Piratininga.
Horas 46 minutos, faltando, portanto, 14 minutos para o meio-dia, segue Rotativa no ar. Edição desta quarta-feira. Quartou a semana já, Alexandre Ventura. Meiou a semana, o tempo passa, a gente nem vê, né? Cumprimento você, amigão, amiga do coração, mais uma vez, muito bom dia. Já que nos cumprimentamos no comecinho do nosso Rotativa no Ar com Tony Marques, né? Que já
trouxe pra gente as notícias do esporte, futebol, paixão nacional e todas as modalidades. Em sendo destaque, destaque são aqui no nosso noticiário do meio do dia. Biagione Neto é quem segue então, desejando a você mais uma vez um bom dia, você que nos acompanha pela Rádio Piratininga FM 104,3, aqui para a cidade dos crepúsculos maravilhosos e para essa belíssima e próspera região de São João da Boa Vista. Para quem nos acompanha pela internet, o nosso aplicativo com som e imagem digitais para o mundo, seja bem-vindo onde quer que você esteja à nossa programação. Daqui a pouquinho, dividindo comigo as informações nesta bancada, o professor Francisco Artem. Seguem na técnica central Alexandre Ventura e Rodrigo Oliveira. Júnior Melo na coordenação geral e na direção Oscar Maurício Castelan e o Vitor Hugo Lucarelli. Somam a este time nosso amigo José Luiz, direto de Sampa, capital paulista, nosso repórter que traz aí notícias da cidade, a região, o Brasil e o mundo, se necessário for. E também Antônio Carlos de Souza Antoniazzi, ele que nos traz as comemorações, os fatos que marcaram hoje, 26 de novembro, ao longo do tempo, né? Antoniazzi. Então vamos lá dizer que quem patrocina aqui a nossa programação, entre tantos, é a Nova Imagem. Abração aí pro pessoal da Nova Imagem, que tem na humanização. Preste atenção no que o Biagione está dizendo aqui. Quando você vai a qualquer lugar, você quer um tratamento humano, não é verdade? É, aquele carinho, aquela atenção. Imagina então quando a gente fala de uma clínica. Uma clínica não deve simplesmente atender, ela tem que acolher a pessoa, na verdade. E é o que faz com que a Nova Imagem, há mais de 40 anos, esteja aqui em São João da Boa Vista, com profissionais altamente capacitados, não só no atendimento humanizado, mas também ali nos equipamentos de última geração para serviços de radiologia, imagens. Você tem, por exemplo, uma densitometria óssea para fazer? A Nova Imagem tem para você. Antes, o pessoal precisava ir para os grandes centros, né? Procurar onde tinha esse tipo de exame. Uma mamografia computadorizada, né? Hoje, tem quem sai da sua cidade e vem até a Nova Imagem para fazer os exames. Equipamento de última geração, profissionais altamente capacitados e humanizados, né? 571 da Coronel Ernesto de Oliveira é a rua aí da Santa Casa, não tem erro, né? E você pertinho da Santa Casa, né? Você tem também o atendimento pelo WhatsApp. Não é a rua precisamente da Santa, que dá na frente da Santa Casa, né? Que dá ao lado da Santa Casa, quem desce para o centro. A Conselheiro Antônio Prado sobe, dá de frente com a Santa Casa, a Coronel Ernesto de Oliveira desce em direção ao centro. Aí no número 571 você vai ver lá as placas. Sim, as placas, porque cresceu tanto que não é só um endereço hoje. Tem um imóvel aqui, tem outro imóvel lá, mas a base é ali no 571 da Coronel Ernesto de Oliveira. Não deixa de fazer uma visita, conhecer esse pessoal tão carinhoso no atendimento, tão prestativo para você. Você pode também obter informações ligando para 98163-7375. Repetindo, 98163-7375, Nova Imagem. Trazendo aqui para a gente, então, a participação do Antônio Carlos de Souza Antoniazzi, que vai nos remeter ao passado, né, o Antoniazzi, mais precisamente um 26 de novembro, como hoje, ao longo do tempo. É verdade, Antoniaz? Então vamos lá, ele que junto com a Vera Lúcia, sua esposa, direto de Sampa, capital paulista, nos dá o carinho da audiência. E passa aqui que neste dia 26 de novembro de 2025, comemora-se o Dia Interamericano do Ministério Público. No Brasil, o Ministério Público abrange o Ministério Público da União, que por sua vez se ramifica em quatro outros ministérios: o Ministério Público Federal, o Ministério Público do Trabalho, o Ministério Público Militar, o Ministério Público do Distrito Federal e Territórios. E tem mais, não acabou não. Tem os Ministérios Públicos dos Estados. Como sabido, na atuação do órgão não temos uma restrição apenas para defesa de ordem jurídica. Estas atividades totalmente desempenhadas pelos Ministérios Públicos acabam se destinando a defender os patrimônios públicos nacionais, bem como o meio ambiente, os direitos e interesses de toda a coletividade, principalmente de comunidades. Considerado como órgão de defesa da ordem jurídica e verdadeiro fiscal da lei, a instituição verdadeira, né? A tal órgão de defesa de ordem jurídica e verdadeiro fiscal da lei, a instituição carrega uma história longa de conquistas e atuações relevantes. Ficam por aqui os cumprimentos a todos os representantes do Ministério Público, nas pessoas daqueles que atuam na comarca de São João da Boa Vista. Hoje também comemora-se o Dia da Melancia e o Dia do Bolo. Sim, como é que se comemora o Dia do Bolo e da Melancia? Você pode saborear um bolo, com um suco de melancia. Ou teria bolo de melancia? Bom, não sei, mas hoje é o dia de se comemorar, né? Melancia, bolo e o Ministério, né? O Dia Interamericano do Ministério Público. Obrigado, viu, Antoniazzi, desejando aqui uma boa tarde para mim, os operadores de áudio, os demais funcionários, a administração e todos os ouvintes da Rádio Piratininga, nesta aqui é uma quarta-feira, 26 de novembro de 2025. Um ótimo dia, uma ótima tarde e que venha também uma excelente noite para todos nós. Antônio Carlos de Souza Antoniazzi. Bom, daqui a pouquinho, previsão do tempo chegando, também as primeiras notícias aqui do Rotativa no Ar, em sua primeira hora, meio-dia, nós entramos aí na hora 2, já com a rede Piratininga de comunicação formada, e aí sim, Piratininga com som e imagem digitais em todas as redes sociais. Por enquanto, no aplicativo Piratininga, Piratininga 104,3. Quase que eu falo 970, né? Que era a antiga frequência. É amplitude modulada 970 AM 970 kHz. Sigo aqui com a participação do meu amigo José Cláudio Mariano, que amarga a derrota aí do Verdão ontem frente ao Grêmio. Só na cibalenazinha, Zé Cláudio é Verdão, né? Ontem deixou a desejar o time. Zé Cláudio Mariano, ele que conduz a Casa de Carnes União, mandar um abração aí pro Nerdão, o Beinha, aí do Pratinha, a galera do Pratinha, vizinhos de Nossa Senhora do Rosário, a Newton, na Ratcliffe, né, a Newton? E também, doutor Juninho, doutora Júlia, ligados aqui na Avenida Rodrigues Alves, também vizinhos de Nossa Senhora do Rosário, né? Abração aí para o Mineiro, Luiz Paulo, o Rei da Noite, o Caio, temos também o Carlão, Paulinho, Rafael, o Rodrigão e o Gilberto, ligados aqui na nossa programação. Claro, não vou me esquecer da Dona Deise, para quem você vai ligar 3623-5545 e perguntar qual o cardápio para hoje. É, se bater aquela fomezinha, a Casa de Carnes União tem lá uma feijoada, uma dobradinha, uma macarronada. Pode ser que tenha também aquela maionese, aquela lasanha ao sugo ou molho branco, o nhoque recheado. É, um desses pratos com toda certeza você vai encontrar, quando não todos, hein? Então é bom ligar 3623-5545 e eles levam até você, ok? Aproveita e faça a encomenda aí do assado pro domingo. Amanhã de domingo, muito mais feliz se antes do sagrado almoço de domingo você passa pela Casa de Carnes União e leva lá o seu assado para a família. Tá bom? Se não puder ir até lá, 3623-5545, você liga e eles levam até você. Ok? São 11h58, faltando 2 minutinhos para o meio-dia. Hora da gente saber quais são as previsões aí para o tempo nesta quarta e quinta-feiras aqui em São João da Boa Vista.
Previsão do tempo.
Às 11h58, segue em tarde ensolarada de primavera brasileira. Hoje tivemos pela manhã uma mínima de 11, sim, 11 a 13 graus, é? Friaca pela manhã, hein? Madrugadas frias aí, temperaturas de inverno, é o inverno passando uma primavera aqui por estes lados do planeta, né? Pois é, e a temperatura hoje deve chegar aí à marca dos 25 graus a máxima, né? 25 a 27 graus, ok? A umidade relativa do ar é de 38%. Águas da Prata, vizinha estância hidromineral, também com temperatura aí nessas marcas, né? 11 graus, 12 graus, acredite se quiser. A máxima prevista é de 24 a 26 graus em Águas da Prata, onde a umidade relativa do ar é de 41%. Neste momento, quando são 11h59, faltando um minuto, não, já virou o relógio, 12 horas, meio-dia em ponto, aqui nos estúdios da Rádio Piratininga, termômetros marcam 25 graus, com a sensação térmica de 26 graus. O índice UV, raios ultravioleta, está moderado hoje, Alexandre Ventura e Rodrigo Oliveira. Vamos seguindo, trazendo para você aqui informações agora da minha amiga Andréia, Andréia da Ótica, que está com promoções incríveis lá, entre elas a do multifocal completo, onde você adquirindo, você tem ganha outro, dois pares de lente, entendeu? Agora eu não sei se são dois pares ou um par de lente, mas tem essa promoção lá, eu vou me certificar, tá bom? Pode também dividir o valor em 10 vezes. A Exótica tem para você a visagista Andréia. Fez curso, tem um talento formidável, mas também estudou para descobrir quais os óculos que se encaixam perfeitamente no seu visual. Ah, vai te surpreender. Se eu fosse você, faria uma experiência. Inclusive, ela afirma que se você não gostar de usar óculos, ela vai ajudar você a gostar. Então visite a Ótica Exótica e tem aí essa surpresa, né, de óculos que vão deixar você com um super visual, ok? E também o oculista, para que você saia com aquele visual, enxergando perfeitamente, né? O oculista que vai descobrir lá, né, nos exames quais são as graduações para os seus olhos. Então, o endereço 1718 Ótica Exótica, esquina com a Nasri Paulo Zogbi, ok? Chegou ali na esquina da Nasri Paulo Zogbi, você já vê a Exótica e o oculista no 1681 ali ao lado, coladinho, tá bom? Exótica também atende você pelo Instagram @óticaexótica ou WhatsApp, que é o 98952 9050, 98952 9050. Deixa eu dar um alô pra minha amiga Juliene, ela que é da vidraçaria Boa Vista, ou Boa Vista Vidraçaria, oferecendo emprego lá. Preciso até confirmar com ela se já arrumou ou não alguém para trabalhar lá em meio aos vidros e vidraças, né? No 329 da Oscar Jansen, ok? Você desce lá aquela rua lá que vem lá do bairro de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, né? Tem o posto ali é Oscar Jansen. Você desceu, passou a primeira esquina, segunda, você já vê à sua direita a Boa Vista Vidraçaria, ou Vidraçaria Boa Vista, 329 Oscar Jansen. Ah, Bia Johnny, eu quero ligar para ver se eles ainda estão precisando de empregados lá, funcionários, colaboradores, enfim. 3623-3120. 3623-3120. Tomara que você arrume lá o seu emprego, ok? Bom, seguindo aqui com o Rotativa no Ar, eu tenho uma notícia que o Tony Marques levantou aqui e que a gente vai passar para você. É seguinte, hein? 6 crianças tomam remédio para pressão, achando que era bala, em escola do interior. Meu Deus do céu, quer ver que largaram o remédio ali em cima, tal. Bom, vamos lá. As 6 crianças que foram socorridas na segunda-feira em Araraquara tomaram remédio para pressão pensando que eram balas. Segundo a mãe, ouvida aí pela reportagem, as vítimas, que têm entre 7 e 8 anos, foram atendidas e liberadas. O medicamento foi oferecido. Ai, 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 é pior do que eu pensava. Não esqueceram o remédio em cima de nada, não, Rodrigão. O medicamento foi oferecido por uma colega das crianças. Isso aconteceu na Escola Estadual Francisco Pedro Monteiro da Silva, conhecida como Chicão, Vila Xavier. A mãe afirmou à polícia que a filha pegou as cartelas e levou para a escola na mochila, pensando que eram doces. O caso será investigado agora pela polícia. De acordo com a Secretaria de Segurança Pública, o caso aconteceu por volta das 9 horas. Em nota, a Secretaria de Educação informou que acionou os responsáveis e o SAMU assim que soube do ocorrido. Também foi registrado um boletim de ocorrência e o caso inserido na plataforma do Programa de Convivência e Proteção Escolar. A mãe de uma das crianças atendidas, que preferiu não se identificar, disse que a filha tomou 3 comprimidos achando que eram balas. A situação, então, assustou a família. E aí ela afirma: quando eu cheguei, eles foram me informar que o remédio era para pressão. A criança que levou, pelo que a diretora falou hoje, tirou os remédios de dentro da cartela. Ela ofertou para as crianças, mas ela já tinha retirado da cartela, afirmou. Bom, o estado de saúde dela piorou no hospital. A pressão estava 10 por 6. Em questão de minutos foi para 8 por 4. Olha o perigo. Você pegava e parecia que estava... Isso é a mãe da menina falando, né? Você pegava e parecia que estava mexendo em uma boneca. Erguia o braço e dizia: ela estava assim num sono totalmente. Hoje, pela manhã acordou e ainda estava com tonturas. Que perigo, gente. Meu Deus do céu. Bom, eu narrei outro dia aqui, o Rodrigo até vai se lembrar, que na mesma situação foram encontradas drogas dentro da mochila, né, Rodrigo? Drogas que a mãe havia deixado na mochila, uma coisa assim, a criança pegou. O pessoal tem que tomar mais cuidado aí com relação ao que deixa as vistas aí, as mãos da criançada, porque pode causar algo aí. Já pensou se o pior me acontece? Que situação, hein? Meu Deus do céu. Nós vamos para o intervalo comercial, quando são 12 horas e 7 minutos. E voltamos daqui a pouquinho já com a segunda hora do Rotativa no ar.
Estamos apresentando Rotativa no ar, o jornal da Piratininga.
Piratininga, mais vida no ar.
A Autoescola Piloto está com uma promoção imperdível. Para a primeira habilitação, a Autoescola Piloto está parcelando o preço da CNH em até 10 vezes. Ficou fácil, não ficou? Então passe na Autoescola Piloto. Henrique Cabral de Vasconcelos, 1779, no DER. Telefone 3631-5184 ou pelo WhatsApp 99912-6190. Autoescola Piloto.
Cores e Companhia, arrepia. Alegria todo dia, arrepia. Viva a vida com mais cores, vem pra cá. Tinta imobiliária, automotiva e industrial. Impermeabilizante, a qualidade é total. Linha de estética automotiva, arrepia. Ferramenta elétrica e manual, arrepia. Aqui pinta amizade, é só felicidade. Cores e Companhia, sensacional. Cores e Companhia,
tudo em tinta.
Viva a vida com mais cores, vem pra cá.
Quer entrar na facul sem sair de casa? No vestibular online da Unifeob, você escolhe o dia, a hora e o lugar da sua prova. Fez? Passou? O resultado sai na hora. Agende agora em vestibular.unifeob.edu.br. Unifeob, seu futuro em suas mãos.
Quando pensamos em morar bem e investimentos, além de ótimas áreas e projetos, solidez e confiança são essenciais para se construir uma bela história de 27 anos. E essa é a nossa marca e a nossa história. Sequoia Urbanismo. Porque o melhor da vida é saber que ela sempre pode ser melhor.
A Ecovita está presente em mais de 50 cidades. Já realizamos o sonho da casa própria de mais de 16 mil famílias. Somos referência em qualidade e eficiência, com respeito a você e ao meio ambiente. Prepare-se, em breve, grandes novidades aqui em São João da Boa Vista. Ecovita, construindo histórias de conquista com você. Pequenos descuidos podem causar grandes problemas. Se avistar fumaça ou foco de incêndio, denuncie. Ligue 193. Ninguém queima o lugar onde vive. Seja no meio ambiente, na rua ou na sua casa, não arrisque vidas. Juntos, cuidamos e protegemos o futuro. Faça a sua parte. A prevenção começa com você. Uma mensagem da TREOS, cuidando da vida, do meio ambiente e do futuro. TREOS, prevenção de incêndios.
Viva a magia do Natal em São João da Boa Vista. Acesse natalemsaojoao.com.br e confira a programação. Realização, Associação Comercial e Prefeitura Municipal. Patrocínio Bradesco.
Piratininga FM 104,3. A tradicional de São João da Boa Vista.
Rotativa no ar. Rotativa no ar.
Doutor Tarcísio Ferreira fala ao vivo com a Rede Piratininga. Foragido da justiça é capturado em São João da Boa Vista. Escorpiões continuam preocupando a população em São João da Boa Vista. Ossada humana e par de chinelos são encontrados em mata em São José do Rio Pardo. Em Andradas, homem tenta atropelar o pai e a tia e ainda joga o carro contra a moto do vizinho. Frentista é rendido durante assalto. A posto de combustíveis, suspeito usou duas facas para ameaçar a vítima. Suspeito por roubos em área rural de Aguaí, que causaram R$500.000 em prejuízos, é preso pela Polícia Civil. Tentativas de fraude com documentos no Brasil mais que dobram desde 2022. Picadas de escorpião mataram mais de 140 pessoas entre janeiro e setembro deste ano. Essas e outras informações a partir de agora no Rotativa no Ar. Comigo, Biagione Neto, e o professor Francisco Artem. Tudo bem?
Tudo bem, Biagione, tudo bem, meu amigo, minha amiga da Rádio Piratininga FM 104.3 e da Rede Piratininga no Facebook, nos nossos outros aplicativos aí. Biagione, escorpião é um problema sério e em São João da Boa Vista é muito sério. Diversos pontos da cidade, diversas vezes a gente recebe aqui na rádio ouvintes, seguidores da Piratininga que nos falam, olha, em tal bairro está tendo uma incidência muito grande, em tal local tem uma incidência muito grande, e muitas pessoas nem se preocupam com a presença muito grande de escorpiões, mas a verdade é que tem que preocupar, não é? Tem que preocupar porque mata. Veja, de janeiro até agora, daqui a pouco nós vamos trazer essas informações, 140 pessoas morreram em todo o Brasil, de janeiro até agora, com picadas de escorpião. E nós temos pontos críticos na cidade, né? Por exemplo, um dos pontos críticos, né, Bejone? É o cemitério de São João do Boi.
Sim.
Cemitério, quem vai visitar, todos nós visitamos, né? Ou pelo menos a maioria de nós, tem que tomar um cuidado redobrado com relação aos escorpiões. Porque uma picada numa criança, principalmente, num idoso, principalmente, pode significar morte. Então temos que tomar muito cuidado com relação a essa incidência grande de escorpiões. E agora começa a época de reprodução deles, né? Começou já em setembro, né? Setembro. Então agora eles já estão na fase adulta e o perigo aumenta cada vez mais, Bejone.
Sim, eu me lembro até quando aqui na Getúlio Vargas tem uma tampa de esgoto ali. Getúlio Vargas com a professora Hugo Sarmento. Eu me lembro que o pessoal da Sabesp foi ali para fazer um serviço e tal. Ah, chamou a atenção de toda a vizinhança lá, a quantidade de escorpião que saiu dali de dentro. É um negócio perigoso mesmo. Você falou do cemitério. Cemitério tem baratas, é o prato preferido do escorpião. Então, onde tem baratas, ele vai estar, né? E onde as baratas estão, consequentemente, o escorpião estará. Mas a quantidade de pessoas picadas por escorpião continua em alta no Brasil. Olha, quanto tempo que a gente vem falando aqui, não é só em São João da Boa Vista, não. De acordo com dados do Ministério da Saúde, entre janeiro e setembro foram registradas cerca de 620.600 casos no país, com 148 mortes confirmadas no período.
Nós temos uma informação, em seguida nós vamos fazer os comentários, tentar analisar aqui os pontos mais críticos da cidade, orientar as pessoas, e a semana que vem nós vamos trazer mais autoridades, o pessoal do CZG, que é o controle de zoonose, que é o que é encarregado na cidade de combater escorpiões, enfim. Mas vamos conferir essas informações que nós temos na reportagem da Rádio Web, e em seguida a gente traz essas informações sobre a nossa cidade. Vamos conferir.
A quantidade de pessoas picadas por escorpião continua em alta no Brasil. De acordo com dados do Ministério da Saúde, entre janeiro e setembro deste ano, foram registrados cerca de 126.600 casos no país, com 148 mortes confirmadas no período. O estado com mais casos é São Paulo, com cerca de 28 mil ocorrências. Depois aparecem Minas Gerais, com 21 mil casos, e Bahia, com 12 mil registros. Um estudo recentemente publicado em uma revista científica já tinha apontado a alta, indicando aumento de 150% dos casos entre 2014 e 2023, o que classificou como um cenário de epidemia silenciosa. De acordo com esse estudo, no período em questão foram mais de 1.171.800 ataques de escorpião no Brasil, com projeções indicando aumento contínuo e estimativa de pouco mais de 2.095.000 casos até 2033. Para os estudiosos, isso tem acontecido por causa da rápida proliferação desses aracnídeos nas cidades, impulsionada por urbanização desordenada e saneamento precário, além de mudanças climáticas. O escorpião amarelo